A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a Universidade Federal do Pará realizarão a 76ª reunião anual, né, da SBPC em Belém, no Pará, entre os dias 7 e 13 de julho. Atividades que acontecerão no campus da Universidade no Pará. Tema central desta edição: Ciência para um futuro sustentável e inclusivo, por um novo contrato social com a natureza. Então serão realizadas diversas atividades, conferências, mesas redondas, painéis, minicursos presenciais e virtuais e muitas outras programações. Sobre o tema, converso com o professor Renato Janine Ribeiro, que é presidente da SBPC, titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, também colunista aqui da Rádio USP e nosso convidado. Professor, eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho melhor a proposta deste ano, desta reunião anual.
Bom, nós decidimos que queremos fazer a reunião anual na Amazônia. Uhum. E o Pará tem a principal universidade da Amazônia, que é a Federal do Pará, com o seu campus do Guamá. Bom lembrar, Belém é banhada pelo Rio Guamá, então é às beiras dele que a gente vai fazer reunião anual, perto daquela ilha onde o presidente Lula recebeu o presidente Macron. Para nós é muito importante sinalizar o caráter decisivo que tem a Amazônia para o mundo. A Amazônia é chamada por muitos o pulmão do mundo, é um exagero, mas de qualquer forma é a maior biodiversidade do planeta e nós entendemos que é muito importante valorizar isso, em especial destacar a contribuição dos povos da floresta para a preservação da mesma. Uhum. Até um tempo atrás havia uma visão muito preconceituosa em relação aos indígenas em especial, entendendo que eles simplesmente desfrutavam de uma natureza que teria nascido sozinha. As pesquisas dos últimos anos, inclusive de professores da USP, mostram o trabalho intenso realizado para preservar a Amazônia, para manejar a floresta, para, de certa forma, até plantar a floresta. Cada vez mais a arqueologia está mostrando isso. Uhum. Cada vez mais a gente sabe que se nós temos uma riqueza enorme de produtos que podem melhorar a saúde com novos medicamentos, melhorar o bem-estar com cosméticos, com produtos para cuidar do corpo, a gente deve isso muito aos povos que lá existem. Então, por isso mesmo, uma das nossas questões principais será dos créditos de carbono. Uhum. O Brasil, com outros países que têm grandes florestas, como o Congo, como a Papua Nova Guiné, possui uma biodiversidade muito vasta que ajuda o equilíbrio do planeta com sequestro de carbono produzido especialmente pelos países mais ricos historicamente. Então, se nós queremos evitar o aquecimento global na dimensão assustadora que está se sinalizando, se nós queremos evitar que as cidades praianas do mundo todo, vários países que são insulares, sejam submersos pelas águas, nós devemos olhar com muito carinho para a Amazônia. O que significa também lutar para que os países que se beneficiam do sequestro de carbono pela floresta paguem o que devem, não só ao nosso país, mas em especial dentro do nosso país, não à elite, mas aos povos pobres que asseguram tudo isso. E nesse ponto eu tenho que fazer o elogio merecido a dois professores da USP, Eduardo Neves, que tem muito trabalho na região, e nosso vice-presidente da SBPC, Paulo Artacho, que dirige o Centro de Pesquisa da Amazônia, que a Universidade de São Paulo criou no ano passado. E nós olhamos com muita boa expectativa para esta, que é a maior reunião científica da América Latina, uhum, promovida pela maior sociedade científica da América Latina, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Professor, e que anualmente, ininterruptamente, desde 1949, faz as reuniões anuais com a participação, né, da sociedade científica, de autoridades, gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Acho que era bacana falar também um pouco da SBPC. A gente precisa a valorizar, ótimo, né, as diferentes atividades que são promovidas em várias áreas.
É, a SBPC foi criada em São Paulo por cientistas basicamente nossos e do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, em 1948, e desde o seu primeiro aniversário, que foi no começo de julho de 49, ela organiza ininterruptamente sua reunião anual. Sim. E na reunião anual você tem cientistas de todas as áreas conversando entre si e conversando com o público leigo. Para nós é muito importante esse público leigo, muitas vezes composto de jovens, de estudantes, que estão tendo acesso à ciência. Há pessoas para quem a reunião da SBPC foi realmente o que mudou a vida delas. Uhum. Eu lembro quando a gente teve a reunião da SBPC no Paraná, faz um ano, um professor de origem cearense contou que a família dele era muito vamos dizer, fechada, preconceituosa, ignorante até, e ele foi à reunião anual de, em Fortaleza, que acho que foi em 77, e aí um mundo novo se descortinou para ele. Ele descobriu uma vocação na qual ele se debruçou. E veja, nós tivemos até nos anos 70 essa reunião anual que a ditadura proibiu. A ditadura proibiu, na verdade, todas as pessoas vinculadas ao sistema federal de irem à reunião, que inviabilizou. Naquele ano, a SBPC decidiu suspender imediatamente a reunião. Imediatamente a reação dos pesquisadores, sobretudo de São Paulo, fez que ela fosse rapidamente improvisada e realizada com muito êxito no campus da PUC de São Paulo. E no ano seguinte nós fizemos a reunião anual em Fortaleza com todas as honras e valores que tinha. Então, existe essa ideia, que é, enfim, que é importante, de que a ciência também está vinculada à democracia. Não por acaso a ditadura militar quis impedir a realização de uma reunião anual, não por acaso o governo, que foi anterior ao atual, negou a ciência, até mesmo com isso gerando um número de mortes muito maior do que a proporção que houve no mundo devido à Covid. No mundo morreu mais ou menos uma pessoa para cada 1.000 habitantes decorrência da Covid. No Brasil foram 13,5 pessoas, quase 4. Então, quer dizer, dos 700.000 mortos no Brasil por decorrência da pandemia, pela média mundial teríamos sido menos de 200.000. 500.000 de pessoas morreu em decorrência do negacionismo científico promovido pelo governo passado. Isso tudo faz com que uma sociedade que não é partidária, não faz política partidária, não dá consigna de voto, não indica em quem votar ou quem não votar, não recomenda nomes para cargos, não faz oposição a nomes em cargos, tudo isso significa também que nós temos um valor superior às diferenças políticas ou políticas partidárias, que é a defesa da vida. Que é a defesa da vida, do bem-estar, da qualidade da vida para as pessoas, né? Que é o que a ciência tem trazido. Um amigo dizia uns anos atrás, eu fiquei muito impressionado por isso, que na tua roupa, na roupa de cada um de nós, no que a gente está usando no corpo, roupa, sapato, cinto, tem ciência muito recente, tem ciência de menos de 2 anos. Se não é o tecido, é a forma como foi produzido, ainda mais agora que eu, por exemplo, uso um relógio inteligente, um smartwatch.
Sim.
Isso é muito novo, isso é muito novo. Então nós estamos vestindo ciência. Então não dá para viver nesse mundo sem a ciência.
Como é que o governo pode auxiliar? Recentemente o senhor teve encontro com a ministra, não é, da Ciência, Tecnologia e Inovação. E lá o senhor falou da importância, não é, da articulação dessas unidades de pesquisa, dos diretores das unidades de pesquisa, nesse esforço que tem que ser permanente de dar apoio às pesquisas, à ciência. Essa ponte tem acontecido? Como é que esse diálogo pode acontecer? Como o senhor bem enfatizou, de forma partidária, independente, mas que tem que acontecer, né?
Olha, nós tivemos, de fato, anos difíceis, durante os quais nós tínhamos um governo que utilizava a ciência, especialmente no Ministério da Educação. Embora haja um ministério específico da ciência e tecnologia, vamos dizer, o grande problema foi com o Ministério da Educação, que administra a CAPES, que também é muito importante para o mundo da pesquisa. Explicando para o ouvinte que não entenda, nós temos duas agências federais que atendem diretamente a pesquisa, que são o CNPq e a CAPES. O CNPq é o Conselho Nacional de Pesquisa, o nome foi criado 70 anos atrás, depois atualizado. A CAPES faz a avaliação dos programas de pós-graduação. Em outras palavras, o CNPq não lida apenas com o programa de pós-graduação, ele lida também com pesquisadores individuais ou grupos de pesquisa. A CAPES é que montou esse soberbo sistema de pós-graduação que temos e no qual a USP é o principal florão, porque nós temos cerca de 300 programas de pós-graduação na USP, o que deve dar uns 7% dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, que a gente tem no Brasil. No governo passado, nós tivemos muita dificuldade no trato com o governo em geral e especialmente com o MEC, que teve 4 titulares negacionistas, um dos quais, inclusive, distribuiu bíblias com a foto dele, o que é totalmente irregular. Mas isso tudo levou que, embora o CNPq estivesse dirigido por uma pessoa que fez um trabalho bom, um trabalho de redução de danos, o professor Evaldo Vilela, de Minas Gerais, nós tivemos muita dificuldade no governo passado. e não por questão de nossa posição política, mas pela posição política de um governo que era contrário à ciência, que era contrário ao conhecimento e que, inclusive, tinha simpatizantes que defendiam a curiosa tese de que a Terra seria plana, quer dizer, gente mais de 500 anos atrasada, desde Colombo, desde Fernão de Magalhães, a gente sabe que a Terra é redonda, né? O fato é que nós temos tido um diálogo bom com o governo, foi recomposto o orçamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal orçamento para demanda de grandes recursos para a ciência e que tem metade atualmente que é destinada às universidades, é o chamado Fundo Perdido, é o dinheiro que o governo dá para fazer pesquisas bem avaliadas e exigindo uma prestação de contas criteriosa e exigente. E, por outro lado, metade desse orçamento, cerca de 6 bilhões restantes, está indo para empréstimos a empresas que depois devolverão, mas com juro mais barato e com a condição de que essas pesquisas melhorem a ciência, melhorem o conhecimento e recorram também a cientistas. Então, nós temos aí um fator muito importante no desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Bom, para a gente começar a encerrar, professor, o evento ele é aberto ao público, né? Voltamos agora à reunião anual da SBPC, que acontece agora em julho, de 7 a 13, evento aberto ao público, muito interessante que todos possam acompanhar, obviamente que com exceção dos minicursos, né, presenciais ou virtuais, mas enfim, quero que o senhor faça um convite aí, como pode ser acompanhado, o interesse de todos pela ciência, acho que é importante a gente ampliar, né, esse leque.
Olha, a reunião anual é inteiramente gratuita. Quem quiser ir a Belém, quem estiver em Belém, pode assistir o que quiser. Pode, inclusive, se inscrever e ter um certificado, que também é gratuito. O que temos também é que a maior parte das atividades é transmitida online e fica gravada. De modo que quem não puder ir a Belém, quem não tiver condições, pode acompanhar tudo isso online ou no nosso site. O nosso site é sbpc.net. O NET é porque existe outra sociedade, chama-se, que tem sigla SBPC, e registrou o site antes de nós, faz tempo já. No nosso site a pessoa encontra as informações, pode se associar à SBPC. Eu convido todos os que estão nos ouvindo a serem sócios da SBPC, que é um custo barato, e aí a pessoa participa das nossas atividades, pode participar da Assembleia Geral e prestigia uma sociedade que é o principal braço político da ciência brasileira. Para ter ideia, nós temos 140 sociedades científicas a nós afiliadas. Essas sociedades desempenham um papel muito importante, cada uma na sua área, mas quando a gente vai discutir por orçamento ou papel da ciência na vida, não é a sociedade física ou de filosofia ou de química que vai detalhar tudo isso. Somos nós que vamos, na representação que temos dessas mais de 100 sociedades, falar com a sociedade, falar tanto com a sociedade em termos de divulgação científica, de convite à nossa reunião, quanto com o governo, em termos de reivindicações, deixando claro que nós não somos um braço de governo, nós fazemos críticas e sempre críticas construtivas a tudo que possa ser feito. Mas, em suma, a gente chama de Festa da Ciência, a reunião anual, então estão todos convidados a participarem dela de forma presencial, quem puder, quem quiser ir a Belém, de forma virtual, quem não puder e quiser participar online. E todos convidados, então, serão recebidos com muito prazer.
Professor Renato Janini Ribeiro, professor aqui da USP, presidente da SBPC, muito obrigada por compartilhar o tema. Estão todos convidados, um excelente evento, professor.
Muito obrigado, Roxane. Muito obrigado a todos que nos escutam. Uma boa semana. Comecemos com o pé direito essa semana.